partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Bom dia!
Bom dia,
meus amigos fãs de futebol! Futebol S.A. tá chegando para mais um sábado. Para você que tá ligado no YouTube, hein? Aliás, vamos lá, inscrever, dar like, youtube.com/portalmetro1, comente, participe com a gente. Para você que tá no dial 101.3 FM, chegue junto, o Futebol S.A. tá na área, na metrópole. Olha, hoje o tema tá bem divertido, porque nós vamos falar das principais competições. É o Brasileirão, mas é principais. A Série A, claro, e a Série B, que a gente tem que dar uma atenção especial, que sempre tem coisa boa pra gente abordar. Estou ao lado do craque Renatinho Guedeville, Tom Asma, Marcelo Azevedo, que tá ali, bonitão, como sempre, chegando junto. Bom dia, Tchelo, eu quero ouvir a sua voz, amigo.
Bom dia, meus irmãos. Sempre, já deu meio-dia, hein?
Então, tá na hora lá vem você dizer que sábado. Tem que ser boa tarde. Você almoçou já?
Você já almoçou?
Você já tá comido? Já almoçou?
Não, pô, calma aí, cara. Alto lá, peraí.
Alto calma, lá, Alisson.
Vamos falar sobre isso. Bom dia pra galera especial do YouTube. Olha, o YouTube, meu irmão, a galera tava em alta rotação, já esperando. Olha, tem uma mensagem do Anderson Santos, torcedor do Flamengo aqui, já vai pro ar, viu, Anderson? Você postou, caiu no mundo. Um abraço pra você, um abraço pro Gabriel Evangelista, que já chegou chutando a porta, dizendo quem as colocações aí dos times, quem Zorra. É candidato ao título, quem vai lutar pra não cair. Já, um abraço pro Botafogo, Titinati.
Eu quero ver a opinião de Gabi.
Gabi, ele botou aqui quem vai lutar pelo título, quem é candidato a coadjuvante e quem é candidato a rebaixamento. Tamara Rodrigues, um beijo, salve pra você também.
Ah, um beijo, Tamara.
Bom dia, Tom Asma.
Bom dia, querido.
Deixei você por último, porque você.
O que
hoje...
foi que eu fiz? De errado?
Nada. Fiz? Vai fazer.
Dessa vez?
Vai fazer. Porque
você sempre tem culpa, Tom.
Sempre. E ele tem uma questão, viu? Tchelo, presta atenção, viu? Olha o que ele vai aprontar hoje, com o número do dia.
Mas já? Assim, rapidão?
Sem muito filtro. O campeonato já começou. A Série B começou ontem.
Foi mesmo.
Goleada do Guarani.
Foi. Né? O Náutico e o Cruzeiro, um bom jogo.
Foi. Um bom jogo de assistir. Inclusive, vão lhe chamar de perna agora. Quando você vier com esse número do dia. Porque o Júlio, jogador... Oh, você viu isso, Tchelo? O Júlio, jogador do Náutico, pedindo... A camisa do Matheus Vital, Matheus Vital negou, e aí, meu irmão, saiu um negócio. E
foi um palavrão pro ao vivaço
durante a transmissão do Sport TV.
Toma aqui.
Vá. Você é um perna,
eu sou perna aqui, Cristiano, que
você
a camisa
é um perna,
aqui.
Você é perna. A camisa aqui, que camisa é essa, velho? Ó, pra galera que tá no YouTube, velho, a galera que tá na Metrópole, 101.3 FM, depois vai no YouTube dar uma olhada, porque eu vou exibir essa camisa aqui, Renatinho. Renatinho, você vai explicar essa camisa aqui que eu tô exibindo, viu?
Já a gente explica.
Você vai explicar essa camisa aqui, que é do Al Nassr, da Arábia Saudita.
Só isso.
Será que é o nosso patrocinador?
Hein?
Surpresa.
Já não posso me chamar mais de perna.
Ah, já achei.
Não posso chamar mais Tom de perna, mas eu posso ficar desconfiado, porque você vai trazer pra gente agora... O número do dia, São Tomás.
O número do dia de hoje é uma homenagem a Cássio Cardoso. Não posso mentir. É verdade. Sabe por quê? Porque tem vírgula. Tem centavo. Olha que beleza.
Que moleque.
Mas por incrível que pareça...
É um sádico mesmo, né?
Não, rapaz. É um número fácil.
Sim.
É um número... Eu tenho certeza que você, fã do futebol, vai pesquisar rapidinho e vai encontrar. Se ligue. 307.253.470 reais... R$ 0,52.
Sua máscara caiu. A sua máscara caiu. Finalmente as pessoas estão sabendo quem é Tom Asma com o número do dia. Repete, Tom, porque essa aí não é brincadeira, Tom, né? Asma,
300
Tom Asma é um cara que tem empatia com o sofrimento alheio.
Não.
É, gosta.
Lá, 307.253.470 reais e 52 centavos.
A gente tem que começar a pensar num prêmio pra quem acertar números como esse. Porque, pelo amor de Deus.
É verdade.
Isso é um absurdo.
Também. Eu acho também.
Olha, por isso miserável. Que. Por falar em absurdo. É por isso que eu vou chamar logo o destaque do programa, antes da gente entrar no tema. Porque o tema, eu vou fazer uma provocação pra vocês já no título. Eu quero saber quem foi que fez o título desse card. O título desse card.
Marcelo,
né? Porque a gente já falou semana passada estadual, já vou explicar por quê. Mas antes eu quero convidar vocês ao seguinte tema, um destaque que eu tenho pra vocês aqui. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi a público criticar o presidente do Flamengo, a postura do Flamengo, através do seu presidente Rodolfo Landim,
no que diz respeito à formação da Libra, na Liga de Clubes do Futebol Brasileiro. É um grupo, né? Porque ainda tem um outro grupo aí que tem que se acertar também. E entre outras coisas, ela falou que a soberba do Flamengo é enorme, que precisam baixar a bola. Não é assim que se faz um futebol saudável. Não pode um dirigente, por vaidade, ficar com picuinha boba. Concordo plenamente com ela, já vou colocar minha opinião aqui. Tem determinados clubes que se acham melhores e acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles. Então que vão jogar na Europa. Lá o Real Madrid está esperando. Trouxeram o Marcelo, que faz um estrago danado. Não aguentei, acrescentou a Leila Pereira, fazendo uma provocação ao Rodolfo Landim. E aí é o seguinte, eu estava ouvindo a Leila Pereira dando esse discurso, falando inclusive da condição de mulher, né? Uma presidente de clubes, sendo de a mais grande, corajosa, um clube a mais corajosa, grande, é talvez o clube mais vencedor do futebol brasileiro nos últimos anos, né, junto com o Flamengo. Aliás, talvez não, tem que discutir se é ele ou se é o Flamengo. E aí, ela chega, faz um discurso fantástico, na minha opinião, que só não foi 100%, porque no finalzinho ela faz questão de jogar pra galera, ela faz questão de, na minha opinião, fazer o papel de torcedor, quando, na verdade, ela é dirigente de clube, presidente de uma das principais instituições do futebol brasileiro, e discutindo algo que precisa de seriedade e racionalidade, porque coisas feitas na paixão no futebol brasileiro é o que a gente tem a rodo. Mas essa é a minha opinião. Eu não gostei do final dela. Pra mim, ela, o famoso... Obrou na saída. Agora eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam desse discurso da Leila Pereira, expondo, inclusive, uma divergência ali dentro da Liga.
Eu tô na sua linha também, cacete. Eu acho que ela foi bem até 40 do segundo tempo. Quando tava pra acabar o jogo, ela deu uma derrapada desnecessária. Eu acho que ela pode zoar, pode em qualquer momento, mas veja, quando você tá ali, a Leila que tá ali não é a dona da Crefisa. A Leila que está ali é a presidente do Palmeiras.
Não é a torcedora só do Palmeiras.
É, exato. Acho forte o posicionamento dela e muito bacana dela cobrar do Flamengo que pense no coletivo, né? Coisa que o Flamengo tem uma enorme dificuldade. A história do Flamengo traz isso, o histórico do Flamengo traz isso, de pensar isso no coletivo. Mas, porra, dá essa provocada, essa estilingada, deixava lá pros torcedores, deixa pra turma lá do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que todo mundo já zoou, mas como presidente eu achei over também pra caramba.
Ô Tom, não sei se já ouviu o Chelo, eu sempre fico cismado pra elogiar juiz, goleiro e zagueiro antes do jogo acabar. Eu vou também criar a categoria elogiar discurso de presidente antes do discurso acabar. Você acha que é isso mesmo pra você? Como é que foi isso?
Eu entendo perfeitamente a posição de vocês. Eu acho que, de fato, na cadeira de presidente existem certos ritos, né? Certos protocolos institucionais que você precisa cumprir. Ela poderia mesmo. Não vi nada também demais, assim. Não acho que tenha sido nada tão over assim, não. Mas acho, de fato, que tem certos comentários que um presidente tem que ter cuidado. Mas acho também interessante ver Leila com essa indignação seletiva só em relação ao Flamengo, tá? Não acho que o Flamengo seja o único clube no Brasil que tenha dificuldade de ter uma visão coletiva.
Um amigo meu chama, ironiza, chama de Malvaldão, né? Como se o Flamengo fosse o único vilão do futebol.
E tenho minhas dúvidas também se historicamente o Palmeiras sempre teve essa visão tão coletiva assim.
Ou se é uma questão mais pontual e conveniente.
Eu acho bacana, só não gosto de indignação seletiva. Isso é que eu não acho legal.
E é um esporte muito comum no Brasil, né, não, Tiago Azevedo? O que é que você pensa aí do discurso da dona Leila?
Cara, eu concordo com o que você e com o Tinho. Eu sou daqueles também que não gostam que nem o clube, através das redes sociais, muito menos o presidente, que é o maior representante do clube, faça esse tipo de piada. Eu acho que não é. Isso é coisa de torcedor, entendeu, cara? A fala dela era muito correta, necessária pro debate. Muito necessária para o debate, ela tocou em pontos importantes, né, dessa discussão, mas aí quando no final dá aquela largadinha ali, acabou espirrando na farofa. Mas eu queria, aí eu estou um pouco com o Tom, cara, não compromete o todo do que ela falou, né? Ela tinha que trazer essa provocação, e sempre lembrando que é uma discussão em curso aí em torno de poder e dinheiro. Mas nesse caso, em relação ao Flamengo, cara, é menos sobre dinheiro, sabia? Ou melhor, menos sobre o dinheiro do Flamengo. Porque o Flamengo, de fato, precisa menos desse dinheiro do que todos os outros 19 clubes precisem. E aí, o que eu acho que o Flamengo tem tentado proteger e vai seguir insistindo nessa discussão dessa forma, é porque ele sabe que se essa balança reequilibrar em termos de orçamento, a diferença de orçamento farão os clubes hoje que estão bem abaixo dele se aproximarem mais rápido. É por isso que o Flamengo briga tanto para não deixar essa balança mudar o peso que ela tem hoje.
O Bruno Fossá já colocou aqui em nosso chat no YouTube, youtube.com/portalmetro1, Venha com a gente, 101.3 FM na Metrópole. Ele falou o seguinte: a direção do Flamengo faz um trabalho brilhante em vários aspectos, mas de fato é lastimável em outros. Então eu imagino que ele esteja se referindo à postura do Flamengo. Abraço também pro Thiago Dória, famoso Floquinho.
Pô, deixa eu falar aqui já do Floquinho. O Floquinho, ele tá ministrando, inclusive, o cara BGC, conselheiro, tá fazendo um curso, a SAF, o novo futebol brasileiro. Ele faz parte disso, né? Inclusive de lá da... esse curso é do IGE, me corrija aí, Flox, se é isso mesmo. E o início agora é em 30 de maio, um cracaço de bola, acabou de fazer a certificação dele de conselho pelo IBGC, cracaço. Floquinho, um beijo, meu irmão.
Um abraço pra ele, um abraço pra Irena Martins, salve bancada, um salve pra você também, Irena. Robson Ora, um abraço pra você, a galera do Rádio Botafogo, tá grande, ligada?
Grande Thales Stuck aí, que é nada mais, nada menos do que conselheiro fiscal do Grêmio, viu, meu amigo?
Opa.
Audiência aí top aqui com a gente.
Já também mandou o recado, já estava pronto pra ler. Boa tarde, na escuta desses craques, e gostei do discurso da Leila, inclusive da zoação, não comprometeu o importante recado dado e o chamamento
também
aos outros clubes.
Também acho, também.
Concordando com o Tom. Vocês estão todos errados, eu porque o apresentador sou eu. Você tá certo, tô brincando, Thales. A discussão é boa assim.
O Flamengo, rapaz, que nos brindou com um presente, né? Que é a chegada de um treinador que não vai passar despercebido.
Então já vou falar aqui.
A gente vai se divertir.
Olha,
pode dar certo, pode dar errado, mas vai ser divertido.
Anderson Santos é um dos torcedores mais fanáticos do Flamengo que eu conheço.
Ele colocou... abraço, brother da gente
aqui. Ele colocou o seguinte aqui: eu dormi pensando no Jesus e acordei com o diabo. O Flamengo ontem, né, na sexta-feira, dia 14 de abril, anunciou a contratação do técnico Jorge Sampaoli, o argentino, para treinar. Só que o Sampaoli foi vice-campeão brasileiro duas vezes. Não foi isso? Com o Santos e com o Atlético Mineiro?
Foi.
E as duas vezes o campeão foi o Flamengo, né? Foram anos isso, seguidos.
Exatamente.
Então, talvez tenha chegado a hora dele. Será? O torcedor do Flamengo espera que sim, mas ele ficou preocupado. Um abraço para a DB Imóveis também aqui com a gente. Eduardo Ribeiro, parabéns pelo programa, mas essa camisa do time árabe é muito feia. O senhor Eduardo, o senhor é perna, viu, senhor Eduardo?
Por favor, pelo amor de Deus, você é perna, viu, Totó?
Mas, rapaz, sério que ele achou feia mesmo?
Eu não achei não, bonito.
Achei bonito. Mostra aí de novo, tio.
Deixa eu já aproveitar.
Vai,
fazer um agradecimento ao meu amigo e irmão, cadê a câmera aqui? Marcinho Santana, peraí, ó. Ó, conseguiu aqui pra mim essa camisa linda do Al Nassr, autografado por nada mais, nada menos do que Anderson Talisca, cracaço de bola, fazendo sucesso lá. E no verso, uma pessoa que tem futuro, chamada CR7. Então...
já ficou mais bonita a camisa, né?
Essa camisa aqui, ficou e mais R$5 a gente faz a volta ao mundo, meu irmão. Eita. Obrigado, Marcinho. Um beijo, brother.
Maravilha. Um grande abraço pra você, Marcinho. Um abraço pro Rafael Pozobon também, que tá nas escutas direto de Santa Maria. Isso mesmo?
Direto de Santa Maria.
Um abraço para ele.
Também.
O Brasil, Rui Barbosa, que nome é craque. Boa tarde, bancada. Aqui de Jiquiriçá, ouvindo essa bancada de craques. Um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Agora vamos lá pro tema, porque eu quero saber quem foi que escreveu o tema, pelo menos o texto do tema, porque é o seguinte. Brasileirão. Feliz 2023, Brasil. Agora veja. Semana passada, e se você quiser acompanhar o programa sobre estaduais, está ali disponível no YouTube da Metrópole.
E no podcast
do Futebol SA. Veja, a gente falou que os estaduais precisam continuar. Nós entendemos que precisavam de reformulação, etc e tal. E aí vem na semana seguinte, na semana de começo do Campeonato Brasileiro, e a gente coloca um feliz 2023 Brasil. Significa o quê? Que o ano está começando agora? Eu queria que vocês me dissessem por que eu não devo achar, logo de largada, esse card contraditório. Por que feliz 2023 Brasil, senhores?
Eu não quero responder isso, não.
Vem a Cello.
Cello?
Bota pra Cello, foi ele que inventou
calma,
isso.
Calma, Alisson. Calma, Alisson. Olha, redator entre nós tem apenas um, e nós quatro sabemos quem é, né? Então a gente sabe quem foi o autor da frase, né?
Foco.
Mas eu acho que sim, cara. Eu concordo com a frase, cara. Eu acho que finalmente o futebol brasileiro o torcedor brasileiro se reencontra com o melhor futebol que ele gosta de acompanhar. Uma pena que só aconteça isso no quarto mês do ano, né? A gente discutiu semana passada assim, Cacito, sobre os estaduais, e eu bati muito nessa tecla, né, de que a gente iniciava a temporada em janeiro entregando o pior produto do calendário para o torcedor nesse reencontro da torcida com seus times, né? Quando deveria ser o contrário, né? A gente deveria talvez iniciar a temporada, aliás, mais que isso, viu? Essa primeira rodada do Brasileiro deveria ser, e aí deixando um abraço já para Ricardo Forte, que colocou isso no Twitter ontem, lembrando, né, que a gente deveria ter um jogo inicial marcando o início do torneio brasileiro, com o último campeão, talvez, uma rodada específica, uma festa para celebrar o início da temporada e desse torneio tão bacana. Mas já que não é assim, a torcida, a grande parte do torcedor brasileiro não está com saudade dos seus clubes, alguns devem estar até com raiva, eu diria, né, do seu time, mas vamos lá, começa o Brasileirão e que um de nós vai acabar feliz ao final de 2023 e quatro dos clubes, sejam eles SAF ou não, terminarão na segunda divisão.
Vamos lá, eu vou chamar vocês para falar do tema, mas agora brincadeiras à parte, está muito claro que existe uma distância entre o que a gente deseja,
claro,
e qual é a grande realidade do futebol brasileiro. A motivação da temporada é o Campeonato Brasileiro. E por isso a gente olhou para os estaduais, que estavam chegando às suas retas finais, para dizer, gente, precisamos de uma reformulação. Porque o envolvimento, o engajamento, inclusive dos clubes, muitos clubes tratam esse primeiro momento da temporada como um momento de ajuste, visando o Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso faz com que o Campeonato Estadual realmente perca a relevância e que o início do Campeonato Brasileiro nos dê a sensação de que a temporada começou para valer. Então, uma coisa é a gente desejar que o estadual seja competitivo, que seja mais democrático, que o calendário melhore para mais clubes e que os clubes grandes tenham uma relação diferente com esse calendário. E outra é a gente reconhecer que, no momento, o gostoso, o tesão é quando começa o Campeonato Brasileiro, velho.
Não há dúvida.
É quando realmente... Cara, a agonia começa.
Feliz 2023, Brasil, porque de fato é o começo da grande festa do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro. É óbvio que assim, a Copa do Brasil é um outro campeonato nacional que certamente envolve mais clubes, mais cidades, movimenta até mais estados do que o Campeonato Brasileiro, mas ela não tem a mesma força, o mesmo protagonismo esportivo do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil cresceu em importância nos últimos anos, muito por conta da importância financeira também, né, que ela passou a ter. Claro, é um campeonato bacana, mata-mata, ele é importante, ele tem uma série de características, mas o Campeonato Brasileiro, do ponto de vista de importância, de relevância esportiva, eu acho que ele continua sendo, sem dúvida, a grande festa do futebol brasileiro.
Não tenho a menor dúvida, Tom, inclusive comprovado em pesquisa. Eu tenho uma pesquisa aqui da Sport Track, do grande Rafael Plachina, abração, e na preferência do torcedor, 60% respondem que o brasileiro é o melhor campeonato para eles. É. Então, a torcida tem essa percepção. É o grande momento do futebol brasileiro. Por isso, feliz 2023, quando o ano de forma segura começa agora. Eu tenho boas, vamos falar já, expectativas. As melhores expectativas, embora o momento de algumas equipes tenha sido meio que desafiador, né? Você tá vendo o Flamengo tomando pau do Maringá, você viu o Cruzeiro perdendo, acho que do Náutico.
Isso.
O CRB ganhou de quem essa semana?
Do Atlético Paranaense.
Tava
invicto na temporada do Atlético Paranaense.
Tava invicto, exatamente.
O Remo ganhou do Corinthians.
Mas, meu amigo, na hora que começa pra valer no Brasileirão, aí é pancadaria, no bom sentido, pra todo lado, entendeu? Então, eu tenho uma expectativa muito boa desse Brasileirão. Acho que, e cravei isso, cravei assim, com certeza, tem muita chance da gente ter a maior média de público da história do Brasileirão.
A maior da história?
Eu acho.
Ah, eu concordo.
Nós estamos, já fomos a quarta na passada?
A terceira na passada,
perdão, Tom. A maior média, 23.085, se não me engano. Vou resgatar esse dado, 85, 86. 83, talvez, eu acho. Então, pô, a gente tem uma chance enorme de ter uma média de público a maior da história, principalmente com a chegada de Vasco, Cruzeiro, Bahia
e Grêmio.
Da Série B pra Série A.
Então, todo mundo traz torcida aí.
Inclusive com atrações. O Grêmio com Soares, a turma. Então, eu tenho a melhor expectativa possível pra esse campeonato.
Dos grandes, Renatinho, do que você tá colocando aí, eu acho que das grandes torcidas do Brasil, das 20 maiores, pelo menos que a gente ouve falar, só tá de fora ainda Sport, Ceará e Vitória, né?
Exatamente,
que
perfeito.
Que completariam, que seria o Brasileirão ideal pra gente ter essa média de público histórica, seria apenas os três. E os três, talvez o Vitória um pouquinho menos ali, mas Ceará, Sport, não, Vitória também, né? Se tiver bem, então, são puxadores de média de público pra cima também, entendeu?
Sem a menor dúvida.
De Bragantino, Cuiabá,
América Mineiro, que
normalmente
que tá bem, mas também, né? Tem
a
esse...
Mineiro também, né? Mas vamos... que tem média de público baixa, né?
Perfeito, Tchelo. Vamos lembrar que a gente tá falando do início do Campeonato Brasileiro com 15 clubes que já foram campeões.
Perfeito.
Dos 20, 15 clubes já foram campeões.
Incrível.
Né? Então você vai ter um nível de competitividade, atratividade, torcidas maiores, estádios maiores. E eu queria fazer um comentário assim, uma coisa que eu tenho visto que está passando despercebido. Eu não tenho ouvido e visto as pessoas comentarem isso, mas eu queria fazer um convite muito especial a você que gosta de futebol, independentemente para o time que você torce. Se você puder hoje, às 18h30, sintonize no rádio, na TV, o jogo entre Bragantino e Bahia.
Porque...
independentemente de para quem você torça, você estará sendo testemunha de um momento histórico do futebol brasileiro. Porque pela primeira vez na nossa história, estarão em campo duas equipes, dois times. Cara, pense o que isso representa. Tá? Essas duas equipes representam hoje os maiores grupos mundiais de futebol. Ali estará em campo o Red Bull contra o Grupo City. São os dois maiores clubes no mundo, são os dois maiores projetos hoje de investimento em futebol no mundo, estarão em campo hoje, abrindo o Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção do que isso significa? Você tem noção do que isso significa? Porque existem fatos na história que são marcantes, não necessariamente pelo que eles são em si, mas pelo que eles simbolizam, pelo que eles significam. É a queda da Bastilha, né? É a praça de Pequim, é a queda do muro de Berlim. Tem coisas que em si, o fato em si, não é importante. O importante é que ele simboliza um momento num processo de transformação histórica. A presença desses dois clubes hoje em campo num Campeonato Brasileiro é um momento histórico.
Perfeito.
E que pode trazer para a gente a sinalização de que a gente está indo por um caminho diferente. Como a gente vai aproveitar ou não esse caminho, aí só o futuro vai dizer. Mas é uma coisa marcante.
Lembrando que são 5 SAFs, né?
Sim.
Na Série A.
São 5 SAFs e são 8 clubes que estão envolvidos com SAF.
Exatamente. Porque aí você tem
instituídas ou não.
O Coritiba está a caminho, o América Mineiro tem, mas não tem ainda um investidor, né?
Exatamente.
E
de qualquer momento o Galo, né?
O Atlético Mineiro
parece estar bem caminhado aí. Então, será um campeonato. E acima de tudo, um campeonato também para que ajude um pouco em termos de receita também. Porque, veja, 21. A gente sai de um cenário ali de pandemia, já retomado. Eu estou com um número aqui. O futebol brasileiro movimentou em 2021, pelo relatório lá do Convocados, 6,6 bi foi o total da Série A em 2021, de faturamento dos clubes. Esse faturamento está um pouco inflacionado, porque uma parte da grana de TV que diz respeito à premiação só foi paga em fevereiro, porque o Brasileirão virou o ano, né?
Você está falando de faturamento total, né?
Todas as receitas da Série A em 2021.
Todas as fontes de receita,
não só TV. 6,6 bi. Isso normalmente roda ali em 5,2, 5,3. Então, mais uma vez, com a maturidade dos planos de sócios torcedores, eu acredito que essa média vai aumentando e bilheteria e sócio-torcedor deve puxar também essa grana para
cima. Você viu o Bahia, né? Você comentou essa semana, inclusive, sobre o relatório do Bahia. Pela primeira vez, a receita de torcedor foi a primeira, né?
Foi a primeira em 2000. Quem mais botou grana no Bahia no ano passado não foi TV, não. Foi o torcedor. Bilheteria e sócio-torcedor colocou lá. Foi o grande patrocinador, entre aspas, do Bahia.
E outra coisa, Tinho, você comentou aí também em questão dos estádios. A gente volta a ter na primeira divisão estádios com capacidades maiores também, né?
Também,
Tiago. O Atlético está inaugurando agora o estádio dele, mas o Grêmio, o Cruzeiro e o Bahia são clubes que jogam em estádios para mais de 40 mil pessoas, né? Então eles tendem a trazer a média de público para cima também, né? É mais uma questão a ser apontada.
Do ponto de vista de produto brasileirão de Série A, o que aconteceu na Série B do ano passado foi o cenário perfeito, né?
Foi.
Porque você teve a... Talvez na Série A, o Ceará ficando e um Cuiabá, eu tô falando de atração de público, né? Porque o Ceará é muito popular, muito mais popular do que o Cuiabá, por exemplo, do que, de repente, o América. Mas subiram os 4 que tem... poderia ter subido o Sport, mas só tinham 4 vagas, enfim. Subiram 4 que tem esse apelo que Chelo trouxe. E aí, um Campeonato Brasileiro mais atraente, eu vou trazer aqui para vocês a lista de patrocinadores oficiais do Campeonato Brasileiro 2023.
Boa!
Açaí Atacadista, que inclusive é o Dow Right, Wright, né? Desde 2018. Galera.bet, que é um patrocinador master, casa de aposta, né?
Vamos falar sobre isso depois.
Binance,
que corretora de cripto.
Criptomoeda. Né?
Interessantíssimo.
Brahma, Binance desde o ano passado, Brahma desde 2021. Brahma todo mundo conhece.
Sim.
Né? Desde Vicente Matheus. Se ninguém conheceu o Vicente Matheus, pediu para
entrar. Essa nova geração talvez não conheça.
Vale a pena. O Vicente Matheus é o presidente do Corinthians. É, na década de 70 ainda, ele pediu para a Antártica trazer umas Brahmas aí para a galera comemorar o título.
Eu quero agradecer a Antártica pelas
Brahmas que nos mandou.
Mas ele era o visionário, ele já estava prevendo o nascimento da Ambev.
Ambev, exatamente. Porque não existia a fusão ainda da Ambev nessa época. Ele deu uma chutada, tipo o Adidas deu uma chutada na... No Cruzeiro, né? Fornecedor de material esportivo do Cruzeiro, fornecedor de material esportivo do Galo, e botou em seu site o lançamento da camisa do Galo e tratando o Galo como o maior de Minas.
Meu amigo.
O bafafá foi sério.
É, exato. Nunca não é inteligente.
Comunicação não. É tudo nessa vida.
É por isso que se paga por comunicação, viu?
Muito.
Pague caro porque vale a pena. A Konami também, né? Jogos eletrônicos desde 2020. E olha aqui, desde o ano passado, e eu não tinha reparado, o Giro Agro. O agronegócio.
Olha
aí.
Olha o agro.
Dentro do Campeonato Brasileiro. Olha
o nosso fazendeiro lá.
É, olha lá, o nosso fazendeiro, o homem do campo.
Tchelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse passarinho atrás de você, essa é uma rolinha?
Epa! Olha, além das marcas que patrocinam. Marcelo,
eu não aguentei, cara. Eu não aguentei.
Pelo amor de Deus. Tem vídeo até pra mostrar. Porra. O gol é pra lá, tá?
O gol é pra lá, boa!
Gente, eu não esperava. Eu esperava. Eu tava preparado para tudo, mas não para isso. Eu tava preparado
pra conversa séria, pô. Ele vai me largar uma dessa.
Isso que dá fazer um programa com um tema desse. Vira resenha. Aqui é a camisa do miserável.
É, resenha, o melhor do futebol.
Mostra aqui. Mostra ele aqui.
Resenha, é o melhor do futebol.
Ave Maria, você chegou de peito aberto assim, Marcelo. Vamos lá, né? Porque além das marcas que patrocinam.
Mas, Cacito, já que ele gostou tanto da imagem, eu vou mandar a rolinha pra você essa aqui.
Não, não, só pra ele. Não, esquece isso.
É só pra ele.
Foca no jogo. Pelo amor de Deus, ó. Os painéis de LED dos estádios durante os jogos também no Campeonato Brasileiro são, tem acordos para expor, né? E aí você tem marcas como Intelbras, Parimet, Silfios e Cabos Elétricos, por exemplo. E também destacando que essa exploração ela é feita por duas empresas, né? A publicidade ao redor do campo. A Sport Promotion, eles fazem para Corinthians, Flamengo e Palmeiras. E a Brax Sports, a Sets, traz os outros 17 clubes da Série A. Já a gente vai falar também de transmissão do Campeonato Brasileiro. E eu vou chamar a galera do YouTube aqui rapidinho para chegar junto na conversa, junto com a gente aqui. O Leomar Pinto, bom dia aos três mosqueteiros e a D'Artagnan. É você, meu tio. A melhor bancada do rádio esportivo brasileiro. Valeu, muito obrigado, meu irmão.
Valeu, meu irmão.
Carlos André, a média histórica do Bahia no Brasileiro desde 71 é 23 mil. Um abraço pra vocês.
Vou falar sobre isso, hein?
O perfil oficial do Brasileirão, né?
Vou falar dos números. Vou trazer os números daqui a pouquinho.
O perfil oficial do Brasileirão colocou isso. A terceira média histórica de público no estádio é a da torcida do Bahia com as campanhas que o Bahia faz, imagine.
Na Série B.
Inclusive, frequentando Série B e Série C. Otávio Essa, esse não é pouco Flamengo, não. Tá aqui com a gente. Bom dia, meu irmão. Um abraço pra você. Neve Soares. Ainda sobre o programa anterior e fazendo sentido com o tema do dia, acredito que o novo modelo do VAR no telão deve inibir a forçada de barra para ajudar algumas marcas. Exemplo, Flamengo e Bahia. É, a expectativa é essa. Léo Rocha, boa tarde, senhores. Vocês acham que o campeonato desse ano já mostrará algum indicador de como as SAFs irão se comportar e performar como padrão para os próximos anos?
É uma boa pergunta.
Não tem a menor... Responda agora?
Por favor, agora.
É, teve um levantamento muito bacana feito pelo site Trivela, que é um site que tem estudos muito legais.
Espetacular.
E eles trazem algumas informações, poxa, que são, assim, são indicativos disso. A gente está começando um Brasileirão com 10 técnicos estrangeiros.
Portugueses, por isso.
7 portugueses. Podendo ter o 11º, caso o Goiás contrate alguém.
Exatamente, podendo ter o 11º.
7 portugueses, é isso?
São 7 portugueses. São 10 estrangeiros.
Quase metade.
Argentinos,
3 argentinos. Não, quase a metade dos grupos.
Quase a metade dos 20.
Dos 20,
sim, exatamente. Segundo, dos 20 clubes da Série A, 19 têm jogadores estrangeiros.
Exatamente.
Ah, isso aí, finalmente, futebol brasileiro, né?
E olha, também a maioria argentina também.
A maioria argentina. Olha que número interessante. Ou seja, o futebol brasileiro está aos pouquinhos, a gente sempre falou sobre isso aqui nos programas, que a gente era um ecossistema muito fechado, né? Muito isolado. A gente trocava muito pouca informação com o resto do mundo. Ter 10 treinadores estrangeiros e 19 clubes com jogadores estrangeiros, certamente já é o reflexo de um movimento da SAF.
É, não tenho a menor dúvida.
É, de abertura do futebol brasileiro para o que acontece hoje no ecossistema mundial de futebol.
Porque uma vez a gente abordou sobre isso, que o futebol brasileiro, o futebol já é um esporte conservador. né?
Isso.
Já é um esporte conservador. E o futebol brasileiro é ainda mais conservador, inclusive no que diz respeito a se abrir para o mundo. A gente adora exportar, né? Mandar jogador e técnico para tudo quanto é lugar do planeta. Porém, quando os estrangeiros chegaram, a gente viu, inclusive, no que diz respeito a técnico. O jogador até teve uma receptividade ok, mas técnico sofreu. O Abel Ferreira, inclusive, sofre até hoje, o técnico do Palmeiras. E outros também têm tido dificuldade por conta... da nossa cultura de não tolerar o diferente. E eu acho que isso dá desde o Bauza, não foi o Bauza que chegou, sim, ou foi o Osório no São Paulo, que veio com uma formação completamente diferente, fazendo rodízio, e aí o pessoal começou a criticar, e ele fez assim, moxa, vocês não me chamaram para fazer algo diferente? Eu tô fazendo algo diferente. Se eu fizer o diferente e for criticado, é melhor não me chamar.
Dos 20 clubes, apenas 6 estão começando o campeonato com o mesmo técnico que terminou o ano passado. Não o brasileiro,
sim,
mas o mesmo técnico que estava no time ano passado. Só 6.
Só 6, né?
Que são Mano Menezes, Mancini, Luiz Castro, Abel, Vovódia e Ceni.
Isso.
3 estrangeiros, 3 brasileiros.
E veja, uma expectativa que eu tenho nesse processo aí é que cada vez mais técnicos estrangeiros estejam por aqui mesmo. Eu torço muito por esses caras performarem bem, porque é importantíssimo para trazer novas influências aqui para cá.
E não só técnicos, né?
Não,
todo ecossistema de profissionais.
Ecossistema, exatamente, principalmente profissionais de outras áreas, inclusive. Só um dado que eu peguei aqui. Palmeiras e Flamengo vão jogar nos próximos 2 meses 18 vezes. É simplesmente absurdo o negócio.
18 jogos em 2 meses?
Em 2 meses. Então, 9 por mês. É um negócio... É uma a cada três dias. Então, meu amigo, ou para pra sentar e conversar sobre calendário, e aí eu espero que essas SAFs, que essa turma que tá chegando, faça essa pressão, porque já passou da hora do Brasileirão começar em fevereiro. E aí isso passa por reformular também os estaduais, coisa que a gente falou aqui na semana passada. Reformular os estaduais, porque esses clubes da A e da B não precisam jogar 15 datas nos estaduais, 16 datas.
Não.
Eles podem jogar 6.
Para chegar no final da temporada com 70
exatamente,
jogos.
Exatamente, porque você tem Brasileirão, estaduais, Libertadores, para aquele número absurdo de 75 jogos no ano, é um finge que joga. E aí você cobra, aí você vai pro estádio cobrar o seu clube com bom futebol, cobrar elenco. Como é que você faz? Não consegue, velho.
Como eu não sou Baívis pra guardar segredo, você tava aqui na estante querendo provocar um negócio sobre o formato do Campeonato Brasileiro. Eu vou lhe provocar pra você falar isso já. E eu quero também saber de vocês, seu Cello, seu Tom, quais são os desafios da, aspas, instituição Campeonato Brasileiro, né, e de todo mundo que serve o Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, eu quero dar um recado bacana, porque chegou a hora de dar uma boa notícia para os torcedores dos 2 maiores clubes do estado da Bahia, o Bahia e o Vitória. Afinal, a torcida toda aprova quando um grande reforço renova contrato, não é mesmo? E o patrocínio da Selling, que fez um sucesso em 2022, vai ter replay em 2023. Ano passado, todo mundo lembra a importância dessa parceria para os nossos clubes que fizeram bonito em campo e subiram de divisão. O Bahia voltou para a Série A e o Vitória subiu para a Série B. Por isso, a Selen vai continuar jogando junto com os tricolores e os rubro-negros, tanto no futebol masculino quanto no feminino, para colocar ainda mais energia dentro e fora de campo. E com esse apoio, vamos acelerar ainda mais o futebol do nosso estado. A Selen, energia para acelerar! Depois tem que falar sobre isso, porque renovações importantes de patrocínio para a dupla Bavi. Realmente o futebol da Bahia tinha caído muito na temporada passada e conseguiu resgatar um pouquinho dessa força em nível nacional.
Bora falar falando sobre patrocínio, é isso. Eu queria que o Renatinho desse esse gancho aí.
Eu tenho alguns dados aqui interessantes e aí a gente vai falar de apostas, mas vamos falar primeiro dos abadás.
Opa!
As camisas de clube.
Isso.
Os principais abadás que tem um monte de marca na camisa são a do Santos, tem 11 marcas no 11? Santos. Corinthians em segundo, junto com Atlético Mineiro com 10 e América Mineiro com 9. Quem menos tem é o glorioso do nosso Cello, só tem 2 marcas no uniforme, o Botafogo com 2, que foi o que o Textor fez na largada, ou seja, valorizando.
Agora 3, Tinho, fechou ontem com a Amazon, né?
Opa, que massa, legal, informação quentinha então.
Esse era patrocinado do Botafogo, foi anunciado ontem, eles vão fazer um teste durante 30 dias, mas hoje já entra em campo o Botafogo com os 3 patrocínios.
Legal, e de patrocínio master, falando de patrocínio master,
esse simplesmente... É o tema.
12 clubes têm site de apostas de patrocínio master. É muita coisa, velho.
Sabe que tá na casa América do
Mineiro,
milhar, né?
Exatamente. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Santos, São Paulo e Vasco.
Repete o número?
12.
clubes têm
patrocínio master de site de aposta.
O que aconteceu essa semana na Premier League?
Proibição.
E eu acredito que essa discussão vai chegar aqui rapidinho.
Você tem alguma dúvida?
Não tenho a menor dúvida.
Não tem a menor dúvida que isso vai chegar.
Vocês viram, a gente falou, comentou na semana passada que o jogador do Grêmio fez, o Bitello. Ele postou uma aposta que ele fez no jogo do próprio Grêmio nas redes sociais como uma ação. Porque assim, tem algumas discussões que a gente fala de cabeça de jogador. Às vezes tem um jogador que faz a estupidez sozinho, né? Nesse caso foi uma estupidez coletiva. Porque foi uma ação. Alguém pensou, aprovou e autorizou isso. Sendo que isso tem um choque ético. Né? Um tremendo. Choque, inclusive, de regulamento. Ele como atleta, da própria CBF, então, ele postou um resultado de um jogo.
Na verdade, não foi o Bitello, foi o Ferreirinha.
Ferreirinha,
Rafael está falando
Ferreirinha.
Aqui, Rafinha.
Boa, foi o Ferreirinha. E isso vai acelerar, sem dúvida nenhuma, porque os limites vão sendo testados, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente gosta desse esporte também, testar limite. Então, eu acredito que o que aconteceu na Premier League vai repercutir logo aqui.
Não tenha dúvida.
A questão é, como vai ser o futebol brasileiro se adaptando a essa discussão, já que já está tão dependente e tão imerso nesse universo das casas esportivas?
A questão é como ter 12 clubes tendo como patrocínio master um tipo de negócio, um segmento de negócio que passa hoje por uma profunda discussão de regulação aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, e que acaba de ver, vindo do maior mercado mundial de futebol, que é a Premier League, um indicativo perigoso. Então, assim, o Se Liga Malandro...
E tem um detalhe.
Subiu, né?
Subiu no telhado. A gente vai acabar tendo que ter um programa sobre isso, porque tem um temperinho, né? Um abraço pro Brenner Menezes, que tá ouvindo a gente, radialista também, jornalista.
Legal.
Essa semana, a CBF, em reunião com o governo, pediu mais dinheiro.
Sim.
Oriundo da casa do site de apostas.
Verdade.
Um percentual maior de participação nisso, inclusive entrando não como dinheiro público.
Então, tem isso.
Então a gente tem muito personagem para falar sobre esse assunto Cacito, de aposta.
Oi. Cacito, só para botar mais um tempero nesse debate, os sinais que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Mas propriamente, de jogos, não de primeira divisão, mas jogos de segunda divisão, estaduais, com sintomas de contaminação, são graves, viu, cara? A gente tem visto e ouvido falar de coisas bastante graves. É importante que essa discussão evolua rapidamente, né, para que a gente possa ter mais segurança para o ambiente do jogo, né, o que é mais importante para o torcedor quer.
Vamos falar um pouquinho mais de patrocínio?
Por favor.
Falando aí de patrocínio de marcas esportivas e de uniformes, né?
Fornecedores, né?
Fornecedores, Adidas e Umbro dominam aí metade da brincadeira. Adidas, Flamengo, Cruzeiro, Galo, Internacional e São Paulo.
Cruzeiro por enquanto, né?
Cruzeiro por enquanto, é. E o Umbro com Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense, Grêmio e Santos. Aí somente 3 clubes têm
marca própria,
né? O Bahia é um deles, inclusive, aí. Goiás, se eu não me engano, o segundo.
Mostra terceiro, aqui,
é o
Goiás, mostra, aqui mostra aqui.
Cadê? Boa, mostra, boa, Tom.
Sabendo.
Boa. E o Coritiba também, 1909, a marca do Coritiba. Então, somente 3 têm marca própria.
O América, por exemplo, saiu da marca própria para Volt, né?
Para Volt, exatamente.
Faz também o fornecedor de material
que
esportivo
que é o mesmo do Fortaleza, inclusive. Fortaleza.
Lembrando que o Botafogo, que faz o retorno da Reebok ao mundo do futebol, né?
Da Reebok.
Afastado, ela volta ao futebol com o Botafogo em 2023. Estreia nesse ano, mas infelizmente a gente entra em campo hoje ainda sem a camisa da Reebok, vai entrar ainda com
a camisa. E a Reebok é da Adidas, inclusive.
Ah, é?
Reebok é da Adidas.
Reebok é americana, né, fundação.
Diretor. Vamos voltar a falar de coisas bacanas do jogo. Por que que eu tô super...
Porque
com grandes expectativas que eu acho que vai ser, de fato, o melhor brasileirão dos últimos anos.
Pô, agora. Você vai falar de transmissão? Se você for falar de transmissão, me avise.
Pô, não, pode ser daqui a pouquinho. Eu quero falar que dos 20 clubes, rapaz, 11 tem jogadores que já jogaram Copa do Mundo.
Como é?
Dos 20 clubes, em 11 existem jogadores que já foram à Copa do Mundo.
Pô, brincando para não pensar, até.
É muita coisa.
Você já
coisa.
Pensou Soares, que você Luiz Soares. Um campeonato brasileiro com Marcelo.
Marcelo,
que
velho.
Marcelo que Marcelo fez no Fla-Flu.
Essa,
você assistiu o Fla-Flu? Você assistiu o Fla-Flu? Não importa para quem você
quer. Anderson, você assistiu o Fla-Flu? Ó, a provocação, um amiguinho.
Ô, Otávio,
você... Pelo amor de Deus.
Aqui não tem espaço para isso, não.
Se você ama futebol, fala a verdade, seja sincero comigo. Você viu o que Marcelo fez naquele jogo?
Independente,
né, Bassano? A pessoa que você com o estádio veio um cara com Marcelo, Soares. Porra, é diferente.
Só corrigir uma informação aqui. Na verdade, a Adidas Adidas vendeu a Reebok para Authentic Brands em 2021, tá?
Boa, nosso ouvinte tá, boa, tá bem ali. Tá vendo o naipe da nossa audiência? Oh. Que qualidade.
Vamos pros números? Por que a gente tem que estar otimista?
Vamos lá.
Tá. Os seis clubes que mais tiveram médias de público nos últimos 50 anos do Campeonato Brasileiro em ordem. Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia. Olha só. Olha a força da torcida do Bahia com o time na Série B, com o time na Série C, mas historicamente...
E sem ficar entre os 10 primeiros desde 2001.
Desde 2001. Corinthians, Cruzeiro, Internacional. Se você olha a média histórica desses clubes, vou falar aqui do primeiro para o último. 28 mil, 25 mil, 23, 23, 20 mil e 19 mil. É a média de público desses seis. Em termos percentuais, o quanto isso significa de ocupação de estádio? Olha só.
É verdade.
Historicamente, o Flamengo botava 35% de ocupação de estádio. Sabe quanto foi em 2022? 69%.
É bem, não, a torcida do Flamengo...
O Flamengo saiu de 28 para 54 mil de média de público.
E ela é responsável por essa média.
Ela puxa para cima.
Se o Flamengo não for bem no campeonato, essa média derruba.
Mas você sabe qual é dessas seis a torcida que mais vai ao estádio? Corinthians. 79% de ocupação média.
Loucura, hein?
79%.
O Corinthians
nossa, saiu de 23 para 38 mil de média de público, 2022. Então, se você sai de 23 mil para uma média histórica e vai para 38 para o último ano, veja o caso do Bahia. Bahia sai de 23 mil, vai para 31. A média de público do Bahia em 2022, no Brasileirão, da Série B, foi de 31 mil pessoas. Há alguma dúvida de que em 2023 vai ser maior?
Pô, boa.
Você tem dúvida disso?
Tenho.
Você tem?
Se ele não fizer uma boa campanha, eu tenho a menor dúvida.
Rapaz.
Eu não tenho a menor dúvida. Agora eu confio que ele vai fazer uma boa campanha, mas se ele não fizer uma boa campanha, a torcida vai largando, meu
amigo. Não, mas veja, pelo menos
no
início.
Mas veja bem, não, no início, beleza. Sempre que ver o filme todo, né? Não a parte dele. Porque se ele fizer uma boa campanha, não tenha dúvida, que foi o que aconteceu na Série B. A gente não saiu do G4 em um... A gente é ótimo, hein?
Ô, meu coração tricão!
Ave Maria. O Bahia não saiu do G4 em nenhum momento, cara, entendeu? Então aí você puxa a média pra cima. Agora, se começar a apanhar e feito mala, esquece. Aí derruba só os torcedores, derruba
o Atlético tudo. Mineiro botou 31 mil pessoas, ocupou 51%. Você já imaginou o Atlético Mineiro com estádio
com
próprio?
Estádio novo?
Vai ser?
Loucura.
Você acha que a média vai ser menor?
Loucura.
Não vai, velho. Tem tudo pra ser o maior brasileirão dos últimos anos.
Eu não tenho a menor dúvida.
Agora, tem um desafio sobre isso. Tem um desafio sobre isso. Importante. A gente tem ao mesmo tempo essa expectativa, Tom, porém, uma pesquisa realizada pelo Real Time Big Data.
Traga isso, boa.
Ela apontou que 63% dos entrevistados têm medo de levar crianças aos jogos. Ou seja, significa que 6 em cada 10 brasileiros, Tchelo, têm medo de ir aos estádios. E aí, algumas camadas dessa pesquisa mostrou que 81% não acha os estádios seguros dos entrevistados. 72% não vai aos jogos assistir nos estádios. Nos estádios. Então, eu queria saber como.
E desses 72%, 67% dizem que não vão por conta da violência.
Por conta da violência.
Exato.
Então, eu queria saber de vocês como o futebol, né, pode trabalhar para reverter esse quadro. Se estamos falando de uma expectativa de ter uma média de público a maior de todos os tempos, ao mesmo tempo, talvez estamos lidando com a maior rejeição à ida aos estádios por receio de violência. E aí, qual o caminho? O que é que pode ser feito para que a gente consiga fazer com que essa média seja ainda melhor e as pessoas tenham ainda mais interesse pro jogo?
Não tem jeito, Cacito. Vai passar por alinhamento com autoridades públicas. Não tem jeito, porque quando você pega que a pesquisa indica que é em função de violência, sem esse alinhamento já era, meu amigo. E aí isso passa por impunidade. Veja, o futebol não é uma ilha. A gente sempre comenta isso. Ele faz parte, ele é um retrato, ele é um recorte do que a sociedade é. Então, quando o cara tem medo de ir sair na rua 8 da noite, 9 da noite, quando o cara... Veja... Futebol, o horário de televisão, de jogo de semana, 9:30 da noite. O cara termina quase meia-noite para saltar num bairro mais...
Pegar transporte
mais violento,
público.
Pegar, né, transporte público para chegar, descer perto de casa num cara que mora num bairro mais perigoso, meia-noite e meia, 1 da manhã.
É complicado.
Para o cara trabalhar no outro dia. Então o futebol pode fazer a parte dele, e principalmente banindo essas organizadas quando se envolverem em brigas e violência.
Principalmente o CPF, né?
Principalmente o CPF, exatamente, Cacito. Porque fica naquela organizada. Veja, as organizadas
são importantes. Massa sem rosto.
Isso. Só que você tem que banir e cobrar desses caras que expulsem esses que confundem futebol com arena de luta, cara. Entendeu?
Porque eles estão causando danos, inclusive, à própria imagem da instituição.
Irreversível é muita coisa. Exatamente. Da organizada. Organizada. Eu conheço vários amigos que são a favor da extinção de organizada. Eu não acho que esse é o
caso.
E
o ambiente, Renatinho, dentro dos estádios, certamente deve ser o mais seguro possível, né? A gente tem poucas ocorrências de conflitos ou de brigas entre torcidas dentro do estádio, né? Acontece normalmente fora do estádio, justamente na linha do que está dizendo. É um esforço que não pode ser individual ou único do futebol ou de quem faz o futebol, mas sim a partir de uma ação junto ao poder público para que se possa criar mecanismos de segurança mais efetivos, né? Para garantir a ida e vinda do torcedor, mas principalmente, cara, punindo de maneira severa as pessoas que se envolvem. A torcida organizada, inclusive, só para também tratar esse ponto, é onde o poder público e os clubes podem exatamente identificar quem são os torcedores, né? Vamos dizer que nem... Não vou nem falar de só torcedor, que já é um caminho para você identificar cada um que chega no estádio e que entra a partir lá do seu ingresso.
Perfeito.
Mas a torcida organizada, você pode ter um cadastro da torcida organizada, saber exatamente quem são aqueles caras que estão indo para o estádio e os que cometerem algum tipo de delito, identificados e afastados do jogo, sem necessariamente ter que punir a torcida inteira, que é o caso, né?
Tchelo, deixa eu só pedir aqui, nosso chat tá fantástico no YouTube, pedir para quem tá aí, curtir,
dá like.
E outra coisa, copie e cole esse link do YouTube e distribua em grupos de vocês.
Espalha a palavra
pra gente cada vez mais aumentar esse burburinho massa.
O Wagner Santos, inclusive, falou aqui que futebol precisa ser entretenimento.
Curitiba, direto de Curitiba, hein?
Um abraço para ele, Wagner Santos. Futebol precisa ser entretenimento. Enquanto for somente A versus B, as pessoas continuarão sem ir aos estádios.
Ó, que gancho maravilhoso você me deu agora aí. Porque será... Vou fazer uma provocação aqui que eu sei que eu vou tomar porrada pra caramba. Mas eu acho que é uma provocação, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Será que não chegou o momento da gente discutir se a gente deve seguir com os pontos corridos pro resto da vida? Ao invés de um mata-mata no futebol brasileiro.
Lá vai ele evocar os esportes americanos.
Calma. Veja, se a gente está falando que futebol é esportainment cada vez mais, será que não faz sentido a gente... Eu tenho dúvida.
Eu acho a discussão pertinente.
É uma discussão.
A discussão
é uma discussão, agora, é claro.
A cara de Tom, viu? De
que vai discordar. Eu já sei até qual é a resposta.
Não, tá igual
a
Anderson. Tô pensando em Jesus e encontrei o demônio. Pra trazer um tema desse.
Se ela é raiz, é capaz de gostar. É
uma hora dessa, velho.
Eu não tenho. Eu não
15
tenho,
pra 1, veja, pô. Mas
eu
não fale isso, não. Dá dor
no
coração.
Eu entendo a previsibilidade do ponto de corrida, a coisa e tal. Mas, cara, eu acho que é uma discussão interessante, já que a gente tá tratando de esportainment.
Você tá certo.
É esportainment.
Eu acho.
Vamos fazer um programa só com isso.
Essa discussão, sim.
Vale a pena.
Mas tem uma outra que a gente não consegue fazer, é de que o futebol nos estádios está cada vez mais se limitando apenas aos programas de sócio-torcedor, excluindo dos estádios, cara, uma massa gigantesca de torcedores que faz a festa dentro dos estádios, que estava acostumado dentro dos estádios. Esse processo de, vamos chamar de gourmetização das arenas, cara, ela é muito boa para o entretenimento, mas é muito ruim para o jogo, tá? A gente tem visto times sofrendo muito aí com estádios cheios, mas com ambiência, né? Com a ambiência sonora do jogo, cara, sofrível. Então é uma discussão que precisa ser feita, como é que se equilibra isso, né? O Bahia tem um programa mesmo que permite a ida ao estádio de pessoas de baixa renda, permite outro tipo de torcedor chegar ao estádio. Isso é uma discussão muito boa de ser feita, porque apenas limitar um clube de futebol ao programa de sócio torcedor que vai ao estádio e vender praticamente o estádio todo para ele, eu não sei se é exatamente a melhor solução.
Vamos falar de transmissão, mas antes eu quero... A gente tá aqui. Calma, Alisson. A gente vai ter que explicar por que a gente tá falando esse calma, Alisson, né? Porque no final de semana passada, a decisão do Campeonato Paraibano, aconteceu uma briga, meus amigos, dentro de uma cabine de transmissão de rádio lá em Souza, na Paraíba. E a gente vai assistir o que foi que aconteceu lá agora. Vai uma olhada aí.
Arthur driblou o marcador. Calma, ei! Espera aí, rapaz! Calma! Calma, ajuda aí, Romel! Ei! Alguém ajuda aqui na cabine! Ei, para aí! Calma, ei! Solta, Alisson! Alguém me ajuda aqui? Calma! Camarinho! Calma, Alisson! Calma, Alisson! Alisson! Calma, gente! Calma! Calma, calma, calma! Olha a bola do 13 pra fora! Alisson, quer calma, Alisson! Alisson, solta!
Traz pra mim!
Ei, rapaz!
Traz pra mim aqui!
Calma, gente! Calma, por favor!
partir de hoje, quem ficar nervosinho aqui no Futebol S.A., a gente vai dizer, calma, Alisson.
Mas o melhor Alisson... não é o calma, Alisson. O melhor é, olha a bola do 13 pra fora do 13, velho.
Comendo na cabine.
Esse...
E ele ainda entorta
esse é o Wellington Ferreira.
Ainda tira o celular, velho. É. Tem um discernimento de tirar o celular, cara.
Porque o Alisson, acho que o Alisson tá quase enforcando o cidadão ali. A briga foi entre Alisson Fortunato, que tava ali comentando o jogo, não, bioquímico. Ele brigou com um auxiliar administrativo chamado Abel Salles, que é irmão do prefeito de Souza. Eles estavam ali discutindo, foram pra vias de fato, e o Wellington Ferreira, o narrador, vendo a treta, comendo no centro, ainda se preocupa em dizer, olha a bola do 13 pra fora. Ele olha pra briga e olha pro jogo.
Olha pra briga e olha pro jogo.
Vou dizer um negócio pra vocês, olha, em cabine no estádio interior, isso é bem comum, viu?
Você conhece muito
bem isso, né, Gaceta? Não só, porque assim... É... Também a cabine do Barradão, também a galera que de vez em quando vai lá, mas aí é mais um ou outro vinculado aos clubes. Mas em estádios do interior, as autoridades públicas vão lá, entram e aí conversam. Rapaz, é um negócio sério, mas nunca vi acontecer isso.
Bora falar de TV um pouquinho?
Vamos lá, quem vai transmitir?
Streaming, Cazé TV vai transmitir os 19 jogos do Atlético Paranaense. Olha a lei do mandante aí,
olha que aí.
Maravilhosa.
984, MP 984.
Exatamente. Patrocínios da Estrela Bet, Mercado Livre, iFood, PagBank e Tim.
Opa.
A Globo vendeu as 8 cotas dela.
Foi?
Cada cota de futebol no ano fica. Porque ela, quando ela fala futebol, tá falando de Copa do Brasil também.
É um pacote
ela
vende total, né?
Um pacote total. Ela vendeu por cada cota 240 milhões de reais. Ou seja, 8 cotas vendidas. O futebol coloca aí só nesse negócio. Não estamos falando de pacote de assinaturas ainda. De 1 bilhão 920 milhões. De dinheiro lá com as cotas. Quem são as cotas? Nivea, Amazon, Ambev, Bet Nacional, Hiperafarma, Itaú e Stellantis, que é Fiat Jeep, né? E a Vivo. Então, e outra coisa, ela vai voltar a fazer pré-jogo aos domingos à tarde. Então, jogos ao domingo, ela vai chegar ali 20 minutos antes para mexer em audiência, para não chegar antes de terminar o Faustão.
É sei isso, lá, esperar o Faustão dar
seu já com a tarde. Bola quase rolando. Agora isso. Não, vai ter 20 minutos de pré-jogo.
E num ano que vai ser uma prova de fogo para Globo, né? Eu quero saber quem é essa nova Globo. Uma Globo, que começa com uma imensa reformulação no esporte.
O famoso passaralho na Globo essa semana de novo.
Vai a geralho, velho.
É.
Porque... E mais do que isso, né? O pessoal saindo fazendo comentários sobre uma mudança muito grande no clima interno de trabalho.
Gente,
a infelicidade deles de trabalhar.
Falando de alívio, de que o ambiente não estava feliz. Saiu o Maurício Noriega, Regis Hansen.
Gente, eu tô curioso para ver quem será essa nova Globo, né? Essa nova geração de comentaristas, narradores, né? Enfim.
Para não dizer que não falamos das flores, né? A Globo, inclusive, através do Sport TV, vai fazer uma transmissão por rodada de jogos em 4K, tá? Hoje já tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, transmitida em 4K, ultra definição. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que tem tanta coisa pra gente abordar, porque essa coisa da ultra definição, por exemplo, é que é uma preocupação, que tem mais gente fora vendo do que dentro, né? A Globo, inclusive, investe nisso. À disposição dos uniformes, meus amigos, dos times, quando entram em campo.
Nossa.
O primeiro Fla-Flu foi pra doer.
Foi mesmo, você falou.
Mas isso tá acontecendo também, sabe o quê? Cor de bola. Eu vi que a bola da Série B tava com um azulzinho prevalecendo. E a iluminação do Brinco de Ouro e a iluminação do estádio do Ituano já não são iluminações legais. Eu sei que a do ABC também não tá legal, lá no Frasqueirão. Como é que vai ficar a percepção, o conforto de assistir um jogo de futebol se a gente não cuidar desses detalhes,
claro,
sabe?
Claro,
eu acho que isso é importante pro Brasileirão e pro futebol.
Só lembrando, a La Liga, eles têm inclusive política até de looks. Lux é a iluminação,
isso,
padrão de
a
iluminação.
A FIFA também tem.
Que os estádios precisam ter. Exatamente. Na Copa do Mundo, o caderno de encargos que a FIFA tem, você tem definido, inclusive, qual é a quantidade de Lux. A Fonte Nova mesmo não usa... Deve estar usando 70% da capacidade dela há muito tempo. 70%, 65% eu arriscaria. Imagina o que é isso. Então, olha como a gente tem um espaço enorme para evoluir ainda nesse processo.
E olha que não falamos de arbitragem. Praticamente não falamos de arbitragem.
É, que a
novidade do VAR.
O VAR vai ser explicado, né? Rapidamente, de forma sucinta, em áudio e vídeo. Cello, a gente falou nisso, né, Cello?
Nem Cello.
Lambendo os beiços. Essa semana, Rafael Claus, mesmo em Grêmio e ABC, é um negócio sério, né?
Não vê o pênalti do Cano,
pelo amor de Deus.
Com vá lá, com vá com tudo, como diz o poeta, né?
Tô animado, viu?
Com vá com tudo.
Vocês não estão, não, mas eu.
Acréscimos árabes, eu tô me chamando assim, mas é uma resenha, mas é porque a FIFA implementou esses acréscimos na Copa do Mundo. Inclusive, os gols comemorados vão servir
vão ser descontados em tempo, né? A comemoração de gol, passar muito tempo, vai descontar, vai ter acréscimo. Então, vai ser comum a gente ver acréscimo de 10, 12, 15 minutos até. Interessante a gente observar. Agora, tem umas coisas que eu não entendi. Jogador, só seis vão poder ficar aquecendo à beira do gramado ali por vez, né? No banco de reservas.
Teve isso mesmo.
Essa parte aí também eu não entendi. Ah, intolerância da arbitragem com reclamações quando vai pro VAR. Acho isso interessante.
Também.
Mas, pra mim, o mais curioso vai ser realmente essa coisa da explicação quando tomar uma decisão no VAR.
Isso deveria virar curioso, uma propriedade, inclusive, de marketing.
É verdade, uma propriedade.
Essa coisa do tempo, da prorrogação do tempo árabe que você falou aí, cara, eu ainda não entendi o que falta para o futebol ainda tornar essa medida de correção do tempo tirar das mãos do árbitro de campo, cara. Os esportes em geral, seja ele futebol de salão, basquete, todos isso é feito fora de campo. E acabaria com essa discussão se tinha total. Que ser 5, 6, 7, 8, 10, 12. Você tinha que ter um cara ali marcando o tempo, parando na hora que tem que parar e voltando na hora que tem que voltar. E no final ele diria qual é o tempo que tinha que acrescentar.
Perfeito, Chelo.
Essa suposta... esse poder que mantém na mão do árbitro é uma coisa quase que compreensível, né? Que só continua a gerar as discussões que a gente tem, né? Por que o deu 5 numa partida, deu 8 em outra, tinha que ter acabado o jogo antes, né?
Acabou em 44 e 50.
Porque o goleiro fica caído toda a bola cruzada na área depois.
Olha, deixa eu dizer um negócio pra você. Notícia triste da semana, né? Faltam 5 minutos pro programa acabar. Vixe, tá?
E eu quero lhe fazer uma pergunta simples. Quantas pessoas, no plural, acertaram o número do dia?
Tom. Eu podia dizer zero, mas porque aqui. O Diego Araújo sempre acerta. Eu quero saber qual é a sua relação com ele.
Diego Araújo. Pode ver se não é Diego Araújo, Asmar.
Asmar, né?
Que é isso?
Asmar de Carvalho.
Eu vou chamar o VAR.
É. Fala no plural, fala no plural. Fala no plural, Cassito. Zeros.
Zeros. Muito bom, Chelo. Bom, só o Diego Araújo acertou o seu
número. Parabéns, Diegão. Que beleza, que orgulho.
Que orgulho, diga, meu irmão.
Que orgulho, meu sobrinho.
Meu sobrinho. Tá no sangue da família. Vá, diga agora, Tom, o que significa esse número do dia seu?
7.253.470 reais e 52 centavos. É a renda conjunta, bruta, total de todos os 380 jogos do Brasileirão em 2022, segundo a CBF.
Dá pra fazer um jantar legal aí com essa grana, hein?
Oh, dá até pra ir voltar assim rapidinho ali pra ver Chelo.
E aí, será que a gente dobra essa receita?
Sabe o que significa isso? Um ticket médio de R$39.
Então.
É pouco.
É baixo. Será que a gente dobra essa receita brasileira no 2023?
Isso mostra como a gente tem um produto hoje pouco valorizado. Pouco trabalhado. Claro que você pode discutir a metodologia de cálculo do ticket médio, tem questões de sócio-torcedor. Beleza. Mas mesmo assim, é um valor baixo.
De fato.
307 milhões para 380 jogos é um valor baixo. Olha como a gente tem hoje um futebol que está empobrecido como negócio.
Sem dúvida.
E alguém precisa começar a cuidar disso.
Meus amigos, tá na hora, né? Tinho, um abraço.
Infelizmente, um abraço a todos que acompanharam aqui a gente, cacete, essa
turma. Vou falar o nome de muita gente aí, não vai poder de todo mundo, né? Infelizmente.
Um abraço pra todo mundo bom. Aí. E, mais uma vez, se vocês puderem, compartilhem, copiem, colhem.
Dedo no like.
Esses links, e joguem em grupos pra gente aumentar aqui.
Como é? Espalha a palavra.
Espalha a palavra, irmãos.
Tom Asma, meu irmão, um abraço.
Obrigado, meus irmãos. Um beijo pra vocês. Cadê Chelo? Chelo, um beijo pra você, meu irmão. Você, nosso ouvinte, fã do futebol.
Tô chegando aí, Chelo, amanhã.
Semana. Uma ótima semana pra todo mundo. Vamos em frente. Sorte pros nossos clubes no Brasileirão, especialmente pro meu.
Chelo Azevedo, meu irmão. Um abraço pra você.
Abraço, Cassito, Tom, Tinho, meu irmão. Amanhã você tá por aqui. Vai ser uma semana sempre especial com você aqui perto de mim na cidade.
Valeu, meu irmão.
Deixa eu dar um abraço final aqui pra galera da Rádio Botafogo, meus irmãos hoje. Uma galera massa que acompanha a gente. Grande, eu queria falar Gajo, Brunão, Nath, Rodrigo Falcão, Tássilo, Mateuzinho, Gui, Professor Marco, Marcão e Gigante. A galera da Rádio Botafogo dá o maior apoio pra gente. E só tem gente finíssima lá. São... grandes pessoas. Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, Chelo. Um abraço. E agora, né, aquele abraço especial pra galera do YouTube, né?
Massa.
Moro Neto, Anderson Santos, Diego Araújo, que acertou o número do dia, Thiago Santos, outro torcedor do Flamengo, tá aí trazendo que a lei do mandante agora é maravilhosa, mas quando surgiu era a lei do Flamengo. Você sabe que não, seu flamenguista. Tô ligado em você. Donato Júnior, um abraço pra você. Abraço pro André Lima, pro Thiago Pires Neves, pro Leandro Jesus Fernandes, torcedor do Bahia, Ricardo Dutra, Maurício Silva, Floquinho, mais uma vez ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo.
A gente não falou quem vai ser o campeão.
E eu não queria deixar essa peteca com você, mas vamos lá. Quem vai ser o campeão?
Palmeiras.
Flamengo de São Paulo é forte. Tô falando sério.
Eu também. Eu vou no Flamengo.
E aí, Chelo? Chelo vai de Flamengo, tenho certeza.
E o segundo pra mim seria o Grêmio.
De jeito. Você tá maluco? Nunca seria Flamengo. Galo, Galo. Esse ano é Galo. Naquele estádio ali, meu amigo. Daqui vai ferver. Esse ano é Galo campeão.
Foi, isso foi melhor isso, Merlin?
Piada interna, piada interna.
Um abraço interna, pra você, Chelo. O Bruno Fossá falou que o Corinthians vai ser campeão. Um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente, tanto no youtube.com/portalmetro1, quanto na 101.3 FM. Vem com a gente, semana que vem tem mais Futebol SA, mas durante a semana tem uns cortes desse programa, tem também programas no Spotify do Futebol SA e no canal do YouTube do Portal Metro 1. Obrigado pela audiência de todo mundo, um grande abraço. Vamos fazer a nossa comemoração, meninos do vôlei, hoje aqui, viu? Se abraçar, beleza, por favor.
Pronto.
Um beijo pra todo mundo. Tchau, até semana que vem.
Cadê?
Você viu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.